Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o verso 29. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer a terra, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas coisas, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós mais uma vez lemos a tua palavra que é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, Pai. Contamos com o teu Espírito Santo para nos constranger, para nos levar ao arrependimento, para que também a tua palavra nos traga conforto e ensino. Nós clamamos e necessitamos do Senhor. Sem a tua presença, Espírito Santo, nós estamos aqui em vão. Sem a tua presença, Pai querido, as palavras que são proferidas pela minha boca são palavras vãs, Pai. Não são nada mais do que o conhecimento humano, mas através do teu Espírito nós podemos receber um recado santo provindo do teu altar para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Meditação no dia de hoje é nos versos 15, 16 e 17. O título da palavra de hoje é A Excelência de Cristo na Criação. Nós vamos falar bastante de Cristo. Você gosta de Cristo?
Amém.
Pois nós vamos falar bastante dele. A palavra se inicia falando que ele é a imagem do Deus invisível. Paulo chega ao ponto alto do seu discurso, daquilo que ele está falando para os colossenses, porque ele começa a falar sobre a glória de Cristo. Falando de imagem de Deus, nós podemos lembrar o momento da criação do homem. O homem que foi criado, a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 27 diz: Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele o chama a imagem do Deus invisível. Com isso quer dizer que é tão somente em Cristo e através de Cristo que o próprio Deus invisível se manifesta, em concordância com o que nós lemos em João 1,18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas ele é um Deus invisível. E para que ele possa se manifestar para nós que somos seres naturais, nós que somos seres humanos, nós que somos seres carnais, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, o revela através dos seus atributos. Antigamente, entre algumas pessoas que eram denominadas os arianos, e esses arianos nada tinham a ver com o pessoal de Hitler, mas esses arianos, eles confundiam a pessoa de Deus Pai com a figura de Deus Filho, dizendo que era um só. Quando falava de um, falava de outro. E nós temos o entendimento, através da doutrina da Trindade, que não é uma doutrina fácil de você entender. Uma doutrina que fala que um ser indivisível, um ser uno, que é Deus, ele é tripartido, ele é dividido em três pessoas independentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando se fala de Cristo como imagem do Pai, não se faz uso do termo em relação à sua essência, à sua característica principal de ser Deus, mas faz referência a um Deus que se torna visível através do nosso Salvador. A sua essência, ela é sabedoria, é bondade, é justiça e é poder. E não é no sentido humano, mas no sentido perfeito de Deus. Os atributos de Deus, eles não podem ser comparados a nós. O amor de Deus é o amor de Deus e o nosso amor é o nosso amor. O nosso julgamento é o nosso julgamento. É um julgamento falho, é um julgamento que depende das nossas emoções. Nós temos o Sebastião quase o AB, temos a Carol que é advogada, e nós, como seres humanos, nós julgamos segundo os nossos corações, nós somos tendenciosos. E o Senhor não, ele julga de uma maneira perfeita. Nenhuma criatura, ninguém pode representar Deus Pai. Não há nada que você possa inventar, nada que você possa fazer que represente o Deus invisível. Apocalipse capítulo 5, versos 2 a 4 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, ninguém no céu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Deus em si mesmo, isto é, em sua majestade, ele é invisível. E ele não pode ser comparado a ninguém. Ninguém o representa. Ninguém é o seu porta-voz, a não ser o seu Filho Jesus Cristo. Pastor, e nós, como falar? Como falar desse Deus poderoso? Como falar desse Deus que é invisível, que é imensurável, que é um Deus que não pode ser comparado a nada? Apenas citando através de Cristo. Através de Cristo nós temos a autoridade de falar em nome do Pai. Através de Cristo nós podemos chegar ao Pai. Nós podemos nos achegar ao Pai. O povo de Israel, no Antigo Testamento, eles só podiam ir ao Pai uma vez por ano, através de um sacerdote. Nós temos a liberdade de irmos ao Pai através do Filho. Ele é o primogênito de toda a criação. Muitos, quando ouvem que ele é o primogênito da criação, eles acham que ele foi a primeira criatura. Tem igrejas aí que acreditam que Jesus Cristo, ele foi a primeira criação de Deus. Engano, engano. Jesus Cristo, ele é a força motriz, ele é a matéria-prima, ele é o Verbo do Deus Altíssimo. João capítulo 1, verso de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada sem ele foi feito. E aí, quando você fala que ele estava no princípio do quê? Princípio da eternidade, quando nada existia. quando não existia nada, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Filho estava lá com o Pai, Ele não foi criado, Ele está lá desde sempre. Um versículo depois, que nós vamos tratar na semana que vem, Ele fala que também Ele é o primogênito dos mortos. Por ser o primogênito dos mortos e o primogênito da criação, as pessoas elas acham que Deus Pai, que Deus Filho, Ele é uma criatura. Mas Ele só é a simbologia de que Ele é o primogênito dos mortos. E Ele é o primogênito da criação, é porque Ele nos salva, Ele nos faz, e nele nós morremos e ressuscitamos. Não estamos falando na essência de Cristo, nós estamos falando no que Ele realiza em nós, no que Ele faz em nós. Você não pode ser salvo, você não pode ressuscitar, você não pode ser vivo se não for em Cristo e através de Cristo. Muitos buscam a Cristo. Primeira coisa que eu perguntei para vocês é se vocês amam a Cristo. Todos responderam que sim. As pessoas amam a Cristo. As pessoas têm afinidade com Cristo. No Natal, o Natal está chegando, as pessoas elas vão montar suas árvores de Natal. Alguns deles vão fazer um presépio. E a figura de Jesus Cristo, ela aparece. Talvez não tanto como o Papai Noel, talvez não tanto como o velhinho da Coca-Cola, mas ele aparece. As pessoas elas têm amor e têm afinidade por Cristo. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é: que Cristo é esse que eles procuram? Que Cristo é esse que eles desejam? Pastor, o que é isso que você está falando? Tem só um Cristo? Só tem um, não tem outro? Aí que você se engana. Marcos 13:22 diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Estão alerta para vocês. Não é qualquer lugar que diz que está falando de Cristo que é de Cristo. Os canais de televisão, e em especial no sábado, eles se multiplicam falando de Deus. Hoje o irmão Cláudio me questionava a respeito de um assunto. Pessoas falam de Deus, pessoas falam de Cristo, mas a gente não sabe de que Cristo eles estão falando. Por que há o Cristo da prosperidade? Tem um Cristo que só é dinheiro, que é o Cristo empresário. É um Cristo que tem, todo mundo que tem dinheiro, tem esse Cristo. Se você não tem dinheiro, se você não tem uma casa própria, se você não tem uma casa no lar, uma casa de piscina, um carro importado, esse Cristo não é o seu Cristo. Se você está doente, também tem um Cristo que é o Cristo que cura. É um Cristo que só trata de enfermidades. Qualquer tipo de enfermidade, você vai a Ele e Ele te cura. Ele não mexe com prosperidade, não. Você tem que ir em outra igreja para tratar sobre isso. E também tem aquelas pessoas que têm os seus problemas emocionais ou espirituais. E aí você precisa ir numa igreja em que o Cristo, ele é um Cristo do descarrego. É um Cristo que ele trata de maldições. É um Cristo que trata de demônios. Mas se você precisar de prosperidade, se você precisar de cura, você vai em outro lugar. O nosso Cristo, ele é a nossa prosperidade, sim. Não no âmbito que é vendido nos dias de hoje. O nosso Cristo é um Cristo de cura, sim. Mas também é um Cristo que, se Ele não quiser curar, Ele não cura, e Ele vai continuar sendo Deus. E as pessoas se confundem, porque Deus Ele cura quando Ele quer e quando for o propósito dEle. Ele te liberta da tua enfermidade física, emocional e espiritual quando for o propósito dEle. Antes disso não vai acontecer. Não tem oração forte, não tem campanha que você possa fazer que vai destrinchar esse nó que você vive. Então a única coisa que nós podemos fazer é continuar confiando no Deus Altíssimo. Amém. Ele é o único. As pessoas têm fabricado o seu próprio Cristo. É o Cristo com a bula A, bula B, bula C, mas o verdadeiro Cristo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é aquele em que todas as coisas subsistem. Ele é aquele que estava no princípio. Ele está hoje e Ele vai estar quando tudo se passar. Esse Cristo é o Cristo que nós pregamos neste lugar. Não é um Cristo de prosperidade. Você não vai ficar rico necessariamente neste lugar por causa de uma campanha que eu vou fazer. Senhor, eu vou orar por você toda vez que você estiver enfermo. Temos orado pelo sobrinho da Gilda que está com problema, bebezinho com problema. Nós temos orado, mas o propósito da cura está com o Senhor. Deus não vai deixar de ser mais Deus ou menos Deus se Ele não curar ninguém. As pessoas, elas têm se desiludido, porque homens que nunca foram chamados para o sacerdócio, eles dizem, não, você tem que ser curado. Se você não for curado, se você não for próspero, Deus não é contigo. E está errado. Deus não fala isso. Ele não ensina isso. Cristo, quando Ele estava aqui na terra, Ele não ensinou essas palavras. Tem pessoas que não vão ser prósperas. Tem pessoas que vão morrer enfermas, sendo servos de Deus. E nem por isso a gente tem que julgá-los ou tem que abandonar a nossa fé em Cristo. Ele continua sendo o mesmo Deus, cumprindo os propósitos como lhe apraz.
Aleluia. Glória a Deus.
Colossenses 1,16. Pois nele. Eu sei, não está ambos. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas nos céus, todas as coisas na terra, sejam as visíveis, sejam as invisíveis. Tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado. Tudo no conceito judeu, ele é diferente do conceito ocidental. Quando a gente fala tudo, quando a gente fala todos, a gente está pensando em tudo, numa totalidade. O judeu não pensa dessa maneira. E a Bíblia foi escrita para judeus. Apesar do livro de Colossenses ter sido escrito em grego, ele foi escrito dentro de uma cultura judaica. E esse tudo que está se referindo aqui, todas as coisas foram criadas, são todas as coisas. Nada escapa. Pastor, Satanás foi criado? Foi criado. Principados foram criados. Qual o propósito? Glorificar o Senhor de alguma maneira. Algumas coisas a gente não entende. Mas tudo foi criado pelo Senhor, segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Absolutamente tudo foi criado por Cristo. As visíveis e as invisíveis. Ambas espécies estavam inclusas na distinção entre as coisas celestiais e as coisas terrenas. Portanto, temos não só aquelas criaturas que são visíveis aos nossos olhos, mas também as criaturas que são invisíveis. As criaturas que são invisíveis e espirituais, que foram criadas pelo Filho de Deus. Por tronos, a quem entenda, como anjos. Eu prefiro entender como um palácio celestial, aonde o nosso Deus em toda a sua majestade habita. O apóstolo João, ele teve uma visão desse trono. Apocalipse capítulo 4, versos de 3 a 6. Eu vou passar e vou deixar a imagem para você e eu leio. Essa é a imagem que João teve. Enquanto eu leio, você tem que identificar aí a imagem de João. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, é o arco-íris da aliança. Semelhante no aspecto à esmeralda, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus.
Aleluia.
Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás deles. João teve uma visão semelhante a essa, não foi essa a visão, mas é algo para você tentar contextualizar esse Deus lindo, maravilhoso, soberano, enorme, e que não pode ser medido, nem pode ser colocado forma. Mesmo nesse desenho, você não vê imagem nenhuma. Você vê apenas uma luz, porque o nosso Senhor, ele não pode ser representado. E as pessoas, elas olham para Deus e eles querem representar. E se você quiser representar qualquer maneira Deus, de alguma forma, que não seja através de Cristo, Cristo não é uma imagem também, você vai estar sendo uma pessoa que cria um ídolo. Você cria uma imagem, algo que você precisa se apegar, algo que você precisa tocar, para você falar assim: não, nesse Deus realmente eu creio, porque nesse Deus eu posso tocar. O nosso Deus é muito mais que isso, Ele é imensurável. Quando você pensa em universo, nós vamos estar falando, o universo, nós podemos ver o sol, nós podemos ver a lua, nós podemos ver o adorno todo do sol, do céu, mas a glória do reino de Deus, ela oculta a nossa percepção, porque é espiritual e nós somos abaixo deles, e eles estão acima de nós. Pelos demais termos, ele descreve os anjos, ele os chama de dominações, principados, potestades, não como domínios divinos. Quando a gente pensa em dominação, parece que você é o presidente, e aí você delega a autoridade para os governadores, e aí você perde parte do seu poder, você perde parte da sua autoridade. Não é o caso de Deus. Deus, quando Ele delega a autoridade, Ele não perde a autoridade, a glória continua sendo dEle, o poder continua sendo dEle. As pessoas não têm como usurpar isso, e os seres humanos, eles têm procurado usurpar isso. Você vê as pessoas buscando títulos, pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, mestres, patriarcas, e cada vez mais as pessoas buscam títulos, buscando que a luz que deveria ser sobre Cristo, é sobre eles. Se você olhar os grandes líderes das igrejas de hoje, eles são pessoas que querem ser adorados, pessoas que querem receber a glória para si. Se você quer a cura, venha na minha igreja, nesse lugar se cura. O Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como que é naquele lugar que cura? Ele cura em qualquer lugar que assim me aprover. Não depende de ser humano, não depende do ser humano. A gente viu que o Senhor já usou mula, o Senhor já usou seres inanimados, Ele usou sarça ardente para falar através do instrumento. Ele não precisa de mim, meu irmão, de você. Nós temos o privilégio de sermos usados pelo Senhor. É uma honra, é uma glória. A gente está simbolizando, a gente está podendo ser porta-voz, porta-voz do Senhor. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas acham que quanto maior cresce o ministério, quanto maior cresce a igreja, mais elas merecem honra. Se aconteceu, foi porque eu fiz. Nabucodonosor cometeu esse erro, e ele foi transformado num animal, e por 7 anos, aquele homem comeu grama, porque ele achou que a glória era dele. Apenas uma luz, apenas uma estrela, não há outra, a não ser aquele que diz em Apocalipse 22:16, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele brilha em nós, Ele brilha em mim, Ele brilha em você, através de você, Ele brilha através de nós, para iluminar o caminho das pessoas que não conhecem ainda. O Senhor, Ele poderia ter escolhido os anjos, mas Ele escolhe a minha vida e a sua vida para brilhar a luz de Deus. Nós temos essa incumbência, nós temos esse propósito, dar testemunho através das nossas vidas. Nós temos que demonstrar muito mais do que falar de Jesus, nós temos que demonstrar que Cristo é nas nossas vidas, através do nosso proceder, através do nosso falar, através do nosso jeito de ser. É assim que nós alcançamos, é assim que nós transparecemos Cristo. Podemos ser luz apenas de uma maneira, quando nós vivemos os seus planos e os seus caminhos. Quando nós não andamos nos seus planos, como nós não andamos nos seus caminhos, nós somos como pessoas cegas, que vão se tropicando, vão trombando, como cegos, pessoas andando sem nenhum destino, nenhum caminho. Os frutos que nós daremos em Cristo serão os frutos do Espírito. E eu digo para você: dobre-se, submeta-se, humilhe-se perante a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que não esteja sendo agradável neste momento, pode ser que você passe por uma luta e uma dificuldade, talvez alguém na internet esteja passando por uma luta e dificuldade, como quando eu falei da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um aluno lá de Uberlândia olhou para mim e falou: pastor, como que isso pode acontecer na vida de Oséias? A gente estava falando sobre Oséias. Oséias, ele foi obrigado, eu vou dizer, Deus fala assim: você vai e casa com uma prostituta. E Oséias foi lá e obedeceu ao Senhor. E aquela mulher, quando ele deixava de prestar atenção nela, ela voltava ao prostíbulo. E Deus falava: vai lá e busca ela de novo. E busca de novo. E busca de novo. E aquela mulher se vendendo lá. Chega ao ponto de ele ter que comprar ela de novo. Porque aquela mulher não queria ficar naquele lugar. Parece uma porta lavada. Se você pegar um porquinho, entender o porquinho, levar para sua casa, lavar ele, der um banho bonitinho, colocar uma fitinha nele, ou um perfuminho nele, ele vai ficar na tua casa como se fosse um bode. Cachorrinho. Do irmão Cláudio. Ficaria lá com o cachorrinho, igualzinho. Agora, a primeira chuva que tiver, a primeira lama que ele vê, ele vai sair correndo e ele vai entrar na lama. Ele vai entrar na lama. E aquela mulher, ela ia de volta à lama. E aí o homem perguntava para mim assim: como é isso, pastor? Que vontade boa é essa? Que vontade agradável é essa? Que vontade perfeita é essa? E eu explicava para ele que nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Se nós cumprimos a vontade de Deus, se nós cumprimos o nosso papel, nós somos felizes em Cristo. Nós temos paz em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é, tem que ser a nossa âncora. Tem que ser onde nós nos apoiamos. Porque se você começar a olhar para a vida das outras pessoas, você vai falar: ele é mais próspero, ele não passa luta, ele não fica doente. Mas ele está cumprindo o propósito de Deus? Será que ele não está sendo como a erva, que num dia está bonitinha, depois ela é seca, queimada e jogada no fogo? O que você prefere? Você prefere ter uma herança espiritual eterna ou uma herança física apenas? Muitas pessoas preferem apenas a herança física. Se você chegar para as pessoas e falar assim: olha, você vai ter uma vida muito boa aqui na terra, e eu vou dizer para você que depois dessa vida, você não vai para o inferno. Você vai ter poder, você vai ter riquezas, você vai ter saúde, beleza, mas quando você for para a glória, você não vai ver Jesus, você não vai ter contato com Deus. Eu digo para você que uma grande parte da igreja cristã evangélica vai falar assim: tudo bem, eu estou nesse barco, eu quero esse caminho. Para quem que eu vou querer ficar com Jesus na glória? São coisas que a gente não consegue medir hoje, mas são coisas que vão fazer falta, vão fazer a diferença na eternidade. Colossenses 1,17 é o último versículo que nós vamos meditar. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste, tudo nele se sustenta, tudo nele se mantém. A minha vida se mantém em Cristo. A sua vida se mantém em Cristo. A tua saúde se mantém em Cristo. A tua finança se mantém em Cristo. Os astros se mantêm em Cristo. Nós rodamos em volta do sol de uma maneira perfeita em Cristo. Porque se a rotação da Terra ela mudar um milésimo de grau, nós morremos queimados ou congelados. Porque se você aproximar a Terra do Sol, um porquinho que seja, nós morremos. Porquinho não, pouquinho. Desculpa. Nós existimos em Cristo. Tudo em Cristo. Pastor, tudo é Cristo agora? Tudo é Cristo. Quer dizer que tudo eu tenho que consagrar a Cristo? Tudo você tem que consagrar a Cristo. Quer dizer que eu tenho que... a minha vida tem que ser viver para Cristo? Exatamente. Se você quer ser um filho de Deus, se você se diz inserido no reino, você tem que se render a Cristo. Porque Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Tudo nele se mantém. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele coloca a criação toda em sujeição a Cristo, para que não obscureçam a sua glória. Porque foram criados por Ele, Ele que manda. Porque a sua criação tem que ser vista como algo que tem um propósito. Nós somos criados com o propósito de adorar o Senhor, porque Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. E porque Ele sustenta, Ele mantém com a força do seu poder. Ele precedeu no tempo a todos os seres criados. De fato, nunca houve época em que Cristo não existisse. A doutrina da pré-existência de Cristo é baseada em muitos versículos, entre eles dois. O primeiro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre foi Deus, Ele sempre esteve com Deus. Apocalipse 22:13: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim.
Aleluia.
Cristo sempre existiu, e Ele merece honra, Ele merece glória, e Ele tem um nome, que é um nome sobre todo nome, em que todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é soberano.
Aleluia.
Existe ainda unidade e propósito em toda a natureza e toda a história. Enquanto eu estava dando isso no Antigo Testamento para os irmãos lá em Uberlândia, eles olhavam para mim, um olhou e falou assim: mas isso que você está falando para mim é lindo, porque a gente fez um milagre, a gente falou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós falamos de Gênesis até Malaquias, o panoramão, entendeu? E nós, a gente entrava, dava aquelas entradas e voltava, e aí a gente ligava um livro com o outro, e os irmãos olhavam para mim: isso é lindo e maravilhoso, a Bíblia se completa. Mas é só no Antigo Testamento, pastor? A gente começou a buscar uns versículos no Novo Testamento, os cumprimentos, a gente viu hoje pela manhã, cumprimento das profecias de Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, e as coisas se cumprem fielmente. Coisa linda e coisa maravilhosa. E aí, às vezes, a pessoa olha para o mundo e fala assim: esse mundo está um caos. A natureza está uma bagunça. O clima não chove mais. Tem lugares que chove, outros não chove. Terremotos. A terra está um caos. Cristo está perdendo o controle. E aí, quando você começa a olhar em detalhes, você vai ver como Cristo tem sustentado, como Deus tem feito as coisas se adaptarem. Você, se você tivesse um pouco menos de luz, a tua retina, ela ia se acostumar. Se a gente coloca mais luz, a nossa retina se acostuma. As plantas, elas se adaptam. O urso polar, ele é lindo e maravilhoso, mas ele anda naquele gelo e ele não escorrega, porque o Senhor colocou pelo, né, inclusive debaixo das patas dele, para ele poder apoiar. O universo não está no caos, o universo está cuidado pelo Senhor. Ele não permite que os planetas se choquem. Esse choque tem um propósito dele. Tudo sustentado pelo Senhor. Tudo sustentado pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor. E se você começar a parar para ver a grandeza desse Deus, com tudo que acontece no universo, a gente fica de boca aberta. Porque a gente canta aqui: Ele mesmo sendo soberano, Ele olha para mim, Ele olha para você e cuida de nós. Nós, uma pulga. Nós, menores do que a cabeça de um alfinete, tratados na palavra de Deus como vermezinhos de Jacó, e mesmo assim, o Filho de Deus, em que toda coisa subsiste, Ele morre por mim, morre por você, com o intuito de te salvar e te ressuscitar. Toda essa coerência, ela só se dá em Cristo. Nosso Jesus é tudo em todos. Nós somos ensinados desde pequeno a nós sermos o número um. Você tem que vencer. Você tem que ser o melhor. Você tem que, enquanto você não chegar no topo, você não tem que parar. Mas sem Cristo nós não podemos fazer nada. Você pode até atingir. E aí eu tenho visto alguns testemunhos de mulheres que são executivas e muito multinacionais, ganham em dólar, ganham milhares de dólares, centenas de milhares de dólares por ano. E aquelas mulheres, quando param para dar um depoimento, elas olham e falam assim: na verdade, o que eu gostaria de ser era uma mãe de família. Eu gostaria de ter um filho, gostaria de ter um marido que cuidasse de mim. E aquelas mulheres em que elas não encontraram essa bênção, elas buscam outras coisas. E eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser solteira, nem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa procura a satisfação em coisas seculares que não vão dar prazer. A pessoa começa a buscar, buscar, buscar. Tem pessoas que buscam em drogas, tem pessoas que buscam em bebidas, tem pessoas que buscam em pornografia. Mas sem Cristo não há satisfação, não há nada a ser feito. Nossos planos se frustram. Nós nos desesperançamos, tropeçamos e caímos. Na história do povo de Israel, quando havia dependência em Deus, nos seus propósitos, a vitória era certa. O Senhor era aquele que guerreava por aquele povo. Mesmo se o povo guerrear, ele colocava confusão no meio do arraial, ele jogava o maná para aquelas pessoas se alimentarem. E a gente acha que esse Deus é diferente conosco. Por quê? Por que a gente anda ansioso? Por que a gente anda preocupado? Por que a gente acha que esse Deus ele esqueceu de nós? Esse pensamento pode sair da sua boca, pode ficar apenas na sua mente, mas ele existe quando a luta vem. E ele diz essa noite: eu tenho cuidado de vós, eu tenho sustentado, eu tenho livrado de enfermidades, algumas eu tenho permitido para que meu nome seja glorificado, eu tenho livrado de acidentes, eu tenho livrado de bala perdida, de homens sanguinários, eu tenho poupado você da seta que voa ao meio-dia, eu tenho poupado você. Cristo fala isso para você essa noite. Nós temos que buscar a Deus e a sua vontade, e assim nós teremos uma vida que exalta ao Senhor, cumprindo o nosso propósito maior, que é única e exclusivamente glorificar a Deus.
Amém?
Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Não há outro além de ti. Incomparável tu és, Pai, totalmente desejável. Tu és o único Deus vivo, tu és aquele que reina, tu és aquele que é para sempre. Nós, Pai querido, nos curvamos à tua vontade, nós nos submetemos aos teus desígnios. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê forças, porque nós e nós mesmos, Pai, nós não conseguimos orar, nós não temos prazer na tua palavra, nós não desejamos, Pai querido, perder ou investir horas e horas num relacionamento com o Senhor. Nós não conseguimos despertar pelas manhãs, Pai, e te agradecer pelo dom da vida. Nós somos infiéis e nós sabemos disso, Pai. Como publicano, nós batemos no peito declarando que nós somos realmente pecadores. Através do Senhor, Pai, nós podemos ser redimidos. Através do Senhor, nós podemos ser justificados. Através do Senhor, Pai querido, nós podemos ter o nosso corpo corruptível, um corpo incorruptível. Através do Senhor, nós podemos passar a eternidade contigo. Pai, nós dependemos de ti, clamamos por ti e dependemos do Senhor. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas mais e mais, Pai, e nós possamos nos amoldar ao que o Senhor espera de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém.